pessoal, bem-vindos ao Vício Vegano. No episódio de hoje, nós contamos com a presença de Leonardo dos Santos, do Instagram Vegano Periférico, e Mariana Furlan, do Movimento Bem Viver de Santa Catarina, para bater um papo sobre veganismo popular.
Boa tarde, gente, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje e eu queria que vocês se apresentassem para o programa.
Então tá, vou começar então. Meu nome é Mariana, eu tenho 26 anos, sou natural de Criciúma, sou bióloga formada pela UFSC, faço mestrado em biologia aqui também na UFSC, sou ativista socioambiental, sou militante no movimento social Bem Viver, ecossocialista e sou vegana há quase 4 anos já.
Eu sou o Leonardo, sou natural de Campinas, tenho 26 anos, atualmente faço geografia aqui na UFSC e tenho um trabalho junto com meu irmão na internet que a gente fala sobre veganismo popular, sobre soberania alimentar, sobre uma consciência ecológica, enfim, desde questões mais estruturais até questões mais individuais e é isso aí.
Certo, gente. Então, para começar, eu queria voltar um pouco no início da jornada de vocês dentro do movimento e eu queria saber quando e como foi o primeiro contato de vocês com o veganismo.
Bom, eu e meu irmão, nós somos gêmeos e nós dois somos veganos, né? Ele se tornou vegano em 2015 e eu me torno vegano em 2017. Então, eu levei 2 anos ignorando, de certa forma, isso, porque eu tinha muita dificuldade em me alimentar com vegetais. Então, essa dificuldade de ter uma alimentação mais diversificada acabou me prejudicando um pouco e eu acabei falando, meu, vai mexer muito na minha zona de conforto, então eu não vou pensar nisso, eu não quero ter contato com isso. Enquanto isso, meu irmão, ele estava envolvido com a causa animal. Ele fazia trabalho de resgatar animais, fazia ativismo na internet, tudo super envolvido, e eu, de certa forma, ignorando isso. Passado 2 anos, eu falei assim, eu preciso realmente ver, né, estudar sobre isso, pra realmente ver se faz sentido, enfim, né, dar uma boa estudada, ler artigos, olhar da perspectiva que o meu irmão tá olhando, ou da perspectiva que os veganos estão olhando, pra decidir isso, se eu quero ser ou não, de fato. Foi a partir daí que a hora que eu tive o primeiro contato, que eu fui assistir um documentário de como funciona, né, a indústria, de fato. Aí você começa a ler sobre a questão de ciência animal, você começa a ter uma outra visão, né? Você começa a ter uma perspectiva mais ampla também em relação a como o sistema capitalista, o modo de produção lida com os animais, como nós humanos somos especistas. Então, eu fiz todo esse percurso e decidi do dia pra noite me tornar vegano. Eu fui dormir comendo arroz, feijão e frango, acordei no dia seguinte e falei, a partir de hoje eu não consumo mais nada de origem animal. E também não queria mais consumir nem leite nem ovos, porque pra mim não fazia o menor sentido, pelo menos na minha experiência, parar com a carne por conta da motivação que eu tive, que foi a questão da exploração animal, que pra mim aquilo é bizarro. E eu falei, não, se não faz sentido consumir carne, não faz sentido consumir leite, ovos, por conta da exploração animal, eu não vou consumir nada mesmo, entendeu? Então, a partir daí, eu depois desse dia, realmente, nunca mais consumi nada de origem animal. Passei a usar produtos não testados em animais e o meu processo foi mais ou menos esse.
Então, eu conheci, né, o veganismo, acho que primeiramente, como todas as pessoas conhecem, a partir da perspectiva mais liberal, né, que é propagada na mídia e tal, um veganismo por vezes muito elitista, que é o senso comum, né? Quando a pessoa fala em veganismo, vem esse senso comum, ah, veganismo é coisa de rico, coisa elitista. Então, acho que o primeiro contato, assim, uma vaga lembrança foi esse. Eu tive também, tenho, né, 2 amigos que se tornaram veganos lá em 2017, 18, e são colegas meus da faculdade, e eles são muito próximos a mim, né? E a gente sempre trocou ideia, sabe? E essa proximidade que eu tive com eles começou a botar uma sementinha na minha cabeça, me fiz pensar um pouco sobre a perspectiva que eles estavam vendo também, os animais, né, o mundo. E aí, fiquei com essa sementinha na cabeça. E mais, assim, eu acho que o ponto de virada mesmo foi quando eu fiz uma disciplina da graduação, que era Ética, Meio Ambiente e Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Foi com a professora Paula Brigger. E a partir dali, também, da perspectiva ecológica, eu fui vendo como a exploração animal está muito relacionada com a degradação ambiental, né, com a degradação. E isso foi mexendo muito comigo. Assim, teve um dado que ela trouxe que me impactou muito. Só 4% da biomassa terrestre são de animais selvagens. O resto todo são de animais para consumo humano. Então, para ver o nível de impacto que o consumo de carne tem no planeta, né? E ali eu fui... E nessa época eu ainda consumia derivados de animais e tal. Aí eu fui pensando e me sentindo hipócrita, né? De estar, ao mesmo tempo, me formando como bióloga e ter essa preocupação ambiental, só que, ao mesmo tempo, estar contribuindo para essa exploração e me sentindo hipócrita. E também a minha alimentação não era das melhores possíveis, né? Mas aí eu fui começando a estudar, a procurar fontes, referências, né, boas, né? Para alimentação, para mudar a minha alimentação, fui também me abrindo a outras alternativas, outras possibilidades. E, enfim, foi nesse processo. E hoje a minha maior motivação para me manter vegana é mesmo a ética, né? Sim. Então foi isso a partir do final de 2019, daí eu me tornei vegana, assim. Não foi do dia para a noite, mas foi muito rápido também, tipo, questão de um mês, assim.
E eu queria também saber sobre quando vocês se tornaram veganos ou quando vocês pensaram em se tornar, quanto conteúdo tinha disponível e principalmente sobre a perspectiva popular. Você falou dos documentários, enfim, mas quanto conteúdo? Vocês se sentiam abrangidos pelo conteúdo ou não?
Essa pergunta é decisiva, né? Porque o meu trabalho, ele sai daí, né? O trabalho meio do meu irmão, ele vem daí. Quando eu me tornei vegano, a partir do momento que eu me torno vegano, que eu começo a olhar para esse mundo, né? Eu começo a frequentar feiras, eu começo a ter contato na internet, com redes sociais, tudo. E comecei a perceber que o movimento de libertação animal, ele estava dentro de uma bolha de classe média e média alta. Isso é fato. E aí a gente entrou numa de ficar conversando, né? De debater sobre isso e pensar, cara, os animais, eles não têm nada a ver com essas bolhas. E as pessoas de classe média também não têm culpa disso. Então, esse cenário que a gente encontrou, você ia na feira, as pessoas estavam falando pra eles de forma totalmente impopular, com muitas camisetas em inglês, uma pegada totalmente, sabe, hypada, assim, voltada pra estilo de vida. Uma coisa que pra gente não fazia o menor sentido. E aí eu falei assim, caraca, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Que aí vem nesse sentido e a gente ficou conversando muito falando, cara, o veganismo, ele pode ser muito acessível. Ele pode ser sim, se você consumir legumes, vegetais, grãos, cereais, ele pode ser muito acessível. Ele não precisa ser consumista da forma que essas pessoas propagam tudo. Essas blogueiras, né? Sabe? Nada contra, mas a forma que elas propagam é muito voltada para um estilo de vida individualista, né? Numa pegada muito liberal. Uma coisa assim que não faz o menor sentido pra gente que é de periferia. Então a gente pegou e falou assim, meu, a gente precisa fazer alguma coisa aí, vamos criar a página, vamos mostrar que é possível você ser de periferia e lutar pelo fim da exploração animal. Então, assim, a gente não se sentia nem um pouco representado, não tinha documentário falando sobre isso. Aí saiu o nosso documentário, né, que foi distribuído pelo Mídia Ninja, falando exatamente disso, né, como é lutar pelo fim da exploração animal, por uma consciência ecológica, por autonomia alimentar, de uma perspectiva periférica. Como que nós, da base, da periferia, classe trabalhadora, tá enxergando isso? Eu, quando me tornei vegano, eu trampava em 3 lugares. Eu entrei na universidade agora, com 26 anos. Mas até ontem eu era classe trabalhadora. E ainda continuo trabalhando. Mas assim, é muito interessante, né, observar como às vezes os movimentos tão importantes, eles ficam tão nichados e facilmente corrompido por uma lógica capitalista, individualista, neoliberal. Então, acho que a gente não se sentia representado e o nosso trabalho, ele vai muito em direção à sua pergunta.
Sim, com certeza tem muita deficiência de mais conteúdos como o do Leonardo e do irmão dele, né? Que inclusive foram uma referência pra mim do meu processo de transição pro veganismo. Porque foi, tipo, eu me tornei vegana no final de 2019, aí 2020 veio a pandemia, então eu não saí de casa. Pra mim foi até relativamente fácil, porque eu tinha que me cozinhar em casa e tal. E muito do trampo de ser vegana é saber cozinhar, né? Então isso me ajudou bastante. Mas falta muito... eu não sei se falta ou se, na verdade, falta a divulgação, né, no caso. Porque o veganismo que é difundido, ele é difundido a partir da ótica do consumo, não, nunca a partir de uma conscientização, né, da raiz do problema. E por isso que é tão associado com consumir tal produto vai te fazer vegano, ou quanto mais produtos veganos, melhor. Não, o veganismo popular, político mesmo, ele tem que ser embasado na conscientização pela libertação animal, né, e não pelo consumo.
Sim, só pra acrescentar, né, interessante isso. Quando eu e meu irmão se tornou vegano, né, o Du, ele já vinha olhando isso, e a gente foi conversando, cara, a gente via que era um movimento totalmente contrário do que a gente acreditava. Então a gente tinha duas opções, ou seguir de uma forma diferente, ou voltar a comer carne. Só que não fazia sentido, o outro era ilógico, né, voltar a comer animais, porque existe um movimento voltado pra uma bolha de classe média. Então a hora que a gente muda o olhar, cara, a gente começou a olhar pra agricultura familiar, pra autonomia alimentar, sabe? não ficar falando de ultraprocessado na... Meu, a periferia tá morrendo pelo que come. Ou passa fome ou morre pelo que come. Como que eu vou lutar pela libertação animal vindo de uma realidade periférica, tendo uma alimentação péssima, e vou propagar uma maionese com 18 ingredientes só pra libertar os animais? Então a gente falou, mano, não, a gente vai propagar o veganismo de uma perspectiva de autonomia alimentar, das pessoas refletirem sobre o seu consumo, do que você está consumindo, se isso faz mal para você também, sabe? Ampliar isso, e por isso que a gente luta para que as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade, sem agrotóxicos, porque a gente acredita que as pessoas só vão poder ter consciência e mudar a partir do momento que elas tiverem acesso também. Por isso que hoje está tão difícil para a gente falar na internet. Se vocês olharem o nosso perfil, a gente só faz... falando do Lula, batendo na questão da estrutura, porque é muito difícil você lutar por uma pauta de libertação animal, de consciência ecológica, dentro de um cenário de fome, onde as pessoas estão comendo osso, entende? Então a gente mudou completamente a lógica do que ficar olhando para a indústria, sei lá, olhando para uma Unilever da vida e falando, não, enquanto não tiver produtos ultraprocessados, não tiver maionese com 18 ingredientes na prateleira por um preço acessível, não se populariza o veganismo. É totalmente ao contrário, né? É como a Mariana colocou, né? Ela falou da questão da base ser a informação, da consciência. É isso que a gente tem que levar, as pessoas são pensar, refletir sobre o que é o especismo, que ainda é uma coisa muito impopular, e não ficar falando de consuminho, entendeu? A gente sempre fala, o consumo de ultraprocessado, de coisas a mais, é o meio. Isso vai fazer parte da nossa vida, porque isso tá posto. Mas isso é o meio, não o fim. Não é quando tiver milhares de restaurantes veganos por aí, quando tiver um monte de produtos ultraprocessados, que a gente vai ter uma consciência, né, de ecológica, pensar em animais. Eu não vejo isso. Sem contar que eu também não vejo como libertar os animais e realmente lutar por uma sociedade mais integrada à natureza dentro desse modo de produção que a gente vive, né? Então, enfim, acho que é só para concluir isso.
Então, gente, eu queria trazer uma reflexão agora para o nosso papo. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o consumo de carne bovina chegou a 26,5 quilos por habitante em 2021. Esse é o menor volume em 25 anos. Além do consumo de carnes ter sido o menor em 16 anos, segundo a BBC Brasil. E hoje saiu uma notícia sobre a pesquisa inédita do Observatório de Saúde na Infância, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ele revelou que em 2021, o número de internações de bebês com até um ano de idade por casos graves de desnutrição foi o maior dos últimos 14 anos. Nesse cenário, como é que a gente pode pautar o veganismo para a população mais carente?
A gente fala assim, as pessoas elas só podem escolher quando elas têm a opção de escolher. Se a pessoa não tem a opção de escolher, ela está em situação de fome e tudo, o que vier é lucro. E a gente não tem que fazer nada. Então a gente precisa lutar para que as pessoas acessem a comida, se alimentem. Porque a luta, né, essa busca por mudanças para além da nossa sobrevivência, que é lutar pelos animais, que é lutar pelo meio ambiente, ela não pode vir desse ponto, né, da miséria, da fome. Cara, ver gente aplaudindo esses dados e falando que as pessoas estão comendo menos carne e associando com menos animais mortos é, pra mim, assim, é um absurdo. Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem em bolhas. Elas não estão olhando para a realidade. Esse consumo de carne que diminuiu, entre outros consumos de alimentos, tem relação com a fome. E não com menos animais sendo mortos. Sendo que se você vai olhar para o agronegócio, ele está exportando carne a rodo, está exportando soja. E os animais e a exploração animal em relação a essa diminuição não tem ganhado nada.
Não é uma escolha, né?
Uhum. Não é uma escolha, entendeu? A escolha tem que vir da consciência e não da falta, né, de alimentação, né?
Sim, acho que é isso que o Leonardo falou. A pessoa tem que ter, primeiro ela tem que comer, para depois ela poder decidir o que, que ela quer comer, né? Claro, se a gente for fazer alguma ação, por exemplo, a gente não vai envolver animais mortos na nossa ação. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa lá na sua decisão, ela às vezes vai demorar para ela querer escolher uma opção que não tem animais mortos, né? Só que ela vai comer o que ela tiver disponível. Acho que a gente também, dentro das nossas ações, vou fazer uma feirinha, vou fazer um almoço coletivo. Claro, não vamos ser hipócritas, pessoalmente, de botar animais mortos ali para dar essa opção, porque a pessoa vai comer, mas a gente não compactou com isso. Ela pode comer outras coisas, né? Ela pode comer, não comer animais, mas essa escolha tem que partir dela, né?
É que essa, se as pessoas pegarem esse discurso, né, de uma forma meio descolada, uhum, assim, sim, eles acabam usando pra eles e falam, ah, não, mas agora eu vou comer, porque eles falaram que as pessoas devem comer e tal. E não é isso que a gente tá falando, né? Porque a gente luta pra que os animais não sejam mortos, não sejam comercializados, não sejam explorados. Isso é fato. Só que o que a gente tá falando é que pra você lutar por isso, você precisa pensar, você precisa raciocinar. É um processo de desconstrução, de olhar para a cultura. E esse processo de desconstrução, de você ter informação, de você conseguir digerir que os animais são explorados e que nós vamos se opor a eles, você precisa ter, no mínimo, a sua sobrevivência garantida. Que é o que a gente sempre fala. A sua sobrevivência minimamente garantida. Quem é? As pessoas não vão ficar pensando com a barriga roncando. Então, é muito simples isso que a gente está falando, né? Então, para a pessoa dar um passo, ela precisa, pelo menos, sobreviver, né? É isso que a gente está falando, é disso que se trata, né?
Bom, gente, é isso. O episódio dele termina aqui. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, fiquem à vontade.
Eu acho que é isso.
Eu gostaria de agradecer a participação de vocês de novo e eu queria deixar um espaço para vocês divulgarem os projetos de vocês, as redes sociais, enfim.
Tá, eu vou divulgar a rede social do nosso movimento, é @movimentobemviver no Instagram e @animaisdobemviversc também no Instagram. E pra quem quiser me seguir também, é @mariana_fsartor. E a gente troca uma ideia por lá. Eu tô sempre compartilhando conteúdos do movimento, falando se tem alguma ação que a galera queira participar. Acho que muita gente acaba não participando porque, enfim, às vezes tá na sua bolha e não, a bolha não fura, né? Então é legal conhecer onde tá rolando a ação, porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo, em qualquer lugar. Pode ser a cidadezinha mais pacata, assim, do interior lá do Mato Grosso, que vai ter gente lutando e resistindo, sabe? Então é isso, ir atrás e trocar ideia.
É, o nosso trabalho é só jogar no Google lá, vegano periférico, vai ter bastante coisa lá. Vai ter o Instagram, o Twitter, o Facebook, eu acho que é isso.
Obrigada, gente.
Deixa eu brigadão,
obrigada
viu?
Também pelo convite.
Muito obrigado, valeu.
E aí, gente, gostaram da conversa? Me conta mais nas nossas redes sociais. O Instagram é @viciovegano. No próximo e último episódio do especial sobre veganismo popular, entraremos no assunto de testes em animais e o veganismo na ciência. Até! Este trabalho de conclusão de curso foi produzido para a finalização da graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Voz de Jorge Rovares, técnica de Peter Lobo e Roque Bezerra, edição e produção de Jorge Rovares e a orientação de Leslie Chaves.